With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Relator da PEC das Bondades quer incluir voucher para motoristas de aplicativos e rever estado de emergência. As mudanças pretendidas por Danilo Forte podem atrasar a promulgação do texto, que precisaria retornar ao Senado, atrapalhando os planos da Câmara de acelerar a tramitação. A expectativa é que o relatório de Forte seja votado nesta quarta-feira na comissão especial. Caso seja aprovada, a PEC será levada ao plenário e precisará dos votos favoráveis de no mínimo 308 parlamentares em dois turnos. O texto foi apensado à PEC de biocombustíveis na sexta-feira, justamente para agilizar o processo. A ideia era votar as propostas sem alterações em relação ao que foi aprovado no Senado, a fim de evitar um retorno à casa anterior. Nesta segunda, Danilo enviou comunicado indicando que apresentaria a Arthur Lira e a líderes partidários sugestões para a PEC, mais especificamente a possibilidade de estender o auxílio a motoristas de aplicativos, bem como a necessidade de manter ou não a instalação do estado de emergência no país no texto. Isso porque, segundo ele, a própria lei do teto de gastos já autoriza o aumento de despesas em casos de crise financeira ou calamidade, o que está sendo vivenciado pelo país com a pandemia e a guerra da Ucrânia. Nova presidente da Caixa diz que fatos são graves e afirma ter apoio total para conduzir investigação imparcial sobre assédio sexual. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, Daniela Marques Consentino disse que o presidente Jair Bolsonaro pediu que a apuração das denúncias sejam isentas. Ela defende que as investigações sejam tratadas com rigor, independência e credibilidade, reforçando que não interessa a exposição de ninguém. A nova presidente afirmou que será instalado um canal de diálogo para funcionárias da instituição financeira com funcionamento contínuo e formação multidisciplinar, envolvendo órgãos externos como o Tribunal de Contas da União e a Advocacia Geral da União. Além disso, nesse primeiro momento, segundo Daniela, uma série de providências já foi tomada pelo Conselho de Administração, o que inclui o afastamento de funcionários envolvidos nas denúncias de assédio e também a aprovação da contratação de uma empresa para investigação externa. Nesta segunda-feira, a mulher de Pedro Guimarães se pronunciou pela primeira vez e disse que as acusações de assédio buscam destruir a família dela. Em uma rede social, Manuela Guimarães publicou foto ao lado do marido, ex-presidente da Caixa, e afirmou que as denúncias contra ele são ataques deliberados e impiedosos. A Anatel confirma a ativação do sinal 5G no país nesta quarta-feira em Brasília. A informação é de Moisés Moreira, conselheiro da agência, que indica São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa como as próximas na lista da nova tecnologia, mas sem datas definidas. Segundo Moreira, a capital federal foi escolhida para o início da operacionalização por questões de logística. De acordo com ele, foram realizados testes durante todo o final de semana e a cobertura inicial contempla 80% do Distrito Federal, com 100 estações de rádio base instaladas na região. As três operadoras que arremataram as principais faixas de 5G, Claro, TIM e Vivo, poderão operar na frequência de 3,5 GHz a partir de amanhã. A comercialização dos chips depende de cada operadora. Polícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou 6 mortos e dezenas de feridos em desfile do 4 de julho em Illinois, nos Estados Unidos. Robert Crimo III, de 22 anos, foi detido horas após o tiroteio em Highland Park, na região metropolitana de Chicago, graças à placa do veículo utilizado por ele na fuga. Os tiros foram ouvidos cerca de 10 minutos depois do início do desfile e, segundo o porta-voz da Força-Tarefa de Crimes Graves do Condado de Lake, Christopher Cowley, o atirador aparentemente abriu fogo contra os participantes de cima de um telhado, usando um fuzil que foi recuperado no local. O presidente Joe Biden expressou choque com o que chamou de violência armada sem sentido, que mais uma vez trouxe sofrimento a uma comunidade americana neste dia da independência. Ele prometeu entregar o total apoio do governo federal aos investigadores e disse que monitoraria a situação de perto. De acordo com a mídia local, a prisão foi feita sem incidentes depois do homem de 22 anos ter sido visto dirigindo em uma rodovia. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.